Jeremias capítulo 18, livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Faremos a leitura dos versos de 1 a 6, lá no Antigo Testamento, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, dos versos de 1 a 6. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Encontraram o texto bíblico? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, ó igreja de Moema. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel, ó igreja de Moema. Queridos irmãos e irmãs, nós encerramos no mês passado a comemoração do 9º aniversário da nossa igreja. E já neste primeiro domingo de março, nós começamos a nos preparar para as celebrações do nosso 10º aniversário. E quando nós, pastores, começamos a pensar na série de mensagens deste mês de março, uma pergunta logo veio à tona: qual a igreja que queremos ser ao completarmos 10 anos de organização? Eu vou repetir a pergunta: qual a igreja que queremos ser ao completarmos 10 anos de organização? E a resposta veio através deste vídeo. Nós queremos ser uma igreja 10. 10 vezes mais intercessora, 10 vezes mais adoradora, 10 vezes mais acolhedora, e assim por diante. Enfim, 10 vezes mais tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos enquanto igreja. E aí não tem limites. Nós só colocamos o 10 como um recurso estilístico. Mas, na verdade, Deus pode querer fazer 11, 12, 13 mil. É ou não é verdade? Para Deus existe limite? Não. Agora, irmãos, para que tudo isso não seja apenas um sonho, um desejo, uma aspiração, mas se torne de fato uma realidade, é imprescindível que todos e que cada um de nós que formamos esta igreja, é imprescindível que eu e você estejamos nas mãos do divino oleiro, a fim de sermos por ele livremente trabalhados e modelados, de acordo não com a nossa vontade, não de acordo com a vontade dos pastores, não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade de quem? Dele. E foi essa a mensagem que Deus quis dar primeiramente a Jeremias e depois a todo o povo de Israel, quando Deus ordenou que Jeremias descesse à casa do oleiro e lá observasse o trabalho daquele profissional, daquele artista, que junto ao torno manuseava uma quantidade de barro informe para fazer deste barro informe um vaso útil, um vaso belo. E Jeremias desceu e foi. E quando ele viu, como nós vimos aqui, o oleiro trabalhando, só que aqui não aconteceu o que aconteceu lá na casa do oleiro de Jeremias. Lá o barro desmanchou na mão do oleiro. E Jeremias ficou atento. E agora, o que esse cara vai fazer? Com o mesmo barro, ele tornou a fazer um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E aí veio, então, a palavra para Jeremias. Qual foi a palavra? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. De um modo bastante conciso, eu quero destacar três pontos, ou três aspectos principais da mensagem que Deus deu a Jeremias e que são válidos para nós hoje, aqui, Igreja de Moema. Três lições bem práticas. Primeira lição, a soberania de Deus. A imagem do barro na mão do oleiro ilustra de modo indiscutível a soberania de Deus em contraste com a nossa limitação e fragilidade. E jamais, eu e você, esta igreja pode se esquecer disto. Jamais nós podemos inverter isso. O quê? Não é o barro que manda no oleiro. É o oleiro que molda o barro. Refletir, meditar nessa imagem do barro nas mãos do oleiro, é antes de tudo, irmãos, um convite à humildade. É um convite para que eu e você abandonemos toda presunção, todo orgulho, toda vaidade, toda soberba. É um convite a nos lembrar quem nós somos e quem Deus é. Lá em 1 Crônicas 29... Davi fez esse exercício, não apenas ele pessoal, mas levou o povo a fazer. O que conta lá 1 Crônicas 29? Quando Davi conclamou o povo a trazer ofertas para construir o templo. E ele viu aquela abundância de coisas. E Davi então, no auge, ele estava no topo da sua vida. Porque é muito fácil a gente reconhecer que a gente não é nada, quando a gente está lá embaixo. Sabe a roda da fortuna? Você está lá na parte de baixo da roda. Aí, não é tão difícil você falar, Deus, o Senhor é tudo, eu não sou nada. Mas quando você está lá em cima na roda da fortuna, como é difícil você reconhecer e falar, Deus, tu és tudo, e eu não sou nada. E você proclamar a sua dependência de Deus e não a sua autonomia. Davi, no momento mais glorioso do seu reinado, ele vai falar, Senhor, quem eu sou? Sou nada. Quem é esse povo? E o apóstolo Paulo também fez esse exercício, quando ele se comparou, lá na carta de Paulo aos Coríntios, a um vaso de barro, cuja excelência do poder está dentro do vaso. Ele mesmo era um vaso de barro, mas o que tornava o vaso valioso é o que estava dentro do vaso. E ele fala que o que está dentro do vaso é o próprio Deus. É a glória de Cristo. Então, isso é que nós devemos trazer como implicação prática, a nossa humildade, porque como oleiro, Deus tem total liberdade de ação em relação ao barro que somos nós. Lembrar que Deus nos fez do pó da terra. Essa figura do oleiro já estava em Gênesis. Nós somos feitos do pó. Quer você queira não, ou você não queira, nós somos barro. E é Ele que determina o tamanho e o modelo que o vaso terá. Ele que dá a forma ao vaso. E Deus é um hábil modelador. Deus é um artista maravilhoso. Paulo vai dizer isso lá em Efésios, que nós somos o poema de Deus. Efésios 2:10. E ele quer fazer de nós vasos belos, vasos úteis, vasos preciosos, vasos de bênçãos, vasos de honra. E sabe qual é o padrão de qualidade de Deus? O padrão de qualidade de Deus é altíssimo. O padrão de qualidade de Deus se chama Jesus Cristo. Isso mesmo. O oleiro divino está empenhado em esculpir em cada um de nós nada mais, nada menos do que a beleza de Jesus. O caráter de Cristo. Há um cântico que a gente cantava, hoje não canta mais. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, que o meu ser refina. Até que a beleza de Cristo se veja em mim. Então, pode ter certeza de uma coisa. Deus está profundamente empenhado, engajado em fazer da minha vida, do José Roberto, em fazer de você um vaso lindo, um vaso de honra. E esse vaso, o padrão dele se chama Jesus Cristo. Ele quer fazer de cada um de nós alguém semelhante a Jesus. Mas há um segundo ponto, o aspecto da mensagem que Deus deu a Jeremias, que nós não podemos ignorar e desprezar. O primeiro, eu falei, a soberania de Deus. Segundo, o segundo não é muito legal da gente falar, mas eu preciso falar. A rebeldia humana. Ixi, esse barro que Deus está trabalhando não é às vezes tão fácil, não. Se por um lado a imagem do barro nas mãos do oleiro reforça, põe em relevo a soberania de Deus, por outro lado, essa imagem não anula a responsabilidade do ser humano. E o contexto, eu não li até o final, mas o contexto vai mostrar isso. Há uma responsabilidade humana. Lá na metáfora, ou lá, nesta metáfora do barro nas mãos do oleiro, e Jeremias teve que aprender isso, já perto de concluir aquela peça, algo saiu errado. O vaso se desmanchou, se esparramou nas mãos do oleiro. A pergunta é, de quem é a culpa? Do oleiro ou do barro? O contexto mostra que o problema não está no oleiro, mas no barro. Porque o barro humano tem a terrível capacidade de resistir à ação modeladora de Deus. Há na nossa natureza aquilo que muitas vezes resiste e retarda a realização dos seus propósitos na nossa vida. E a história do povo de Israel no deserto ensina isso de um modo contundente. Por que que o povo não entrou na terra prometida? Assim que Deus os libertou do Egito. Por causa da incredulidade. Retardaram a entrada na terra, quantos anos? 40. Santo Agostinho, no seu livro Confissões, ele fala desse retardamento, desse barro, que muitas vezes se mostra rebelde. Quando ele fala para Deus assim, Senhor, dá-me a castidade, porém não agora. Ele reconhece isso. Dá-me a santidade, Senhor. Mas espera um pouquinho. Na verdade, Deus conhece o nosso coração. E ele sabe muitas vezes filtrar ou discernir, e claro, ele é Deus, aquilo que muitas vezes nós cantamos aqui em letras maravilhosas, e nada contra, pelo contrário, são letras belíssimas, mas muitas vezes a gente fala tantas coisas lindas para Deus, Mas lá no fundo do nosso coração, a gente não está muito, muito certo de que aquilo que a gente está dizendo para Deus é o que a gente vai fazer. De tal maneira que a gente diz como Agostinho: Senhor, dá-me a castidade, porém não agora. Nós resistimos duramente a mudanças, não vamos nos enganar. E a Bíblia chama isso de pecado, a Bíblia chama isso de rebeldia, Salmo 78. E que nós não sejamos como esta geração, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus, uma geração rebelde. E deixa eu te falar uma coisa, essa rebeldia muitas vezes está dentro do meu coração. Muitas vezes nós nos recusamos a participar, a cooperar voluntariamente dos atos modeladores de Deus na nossa vida. Por isso essa metáfora nos convida a sermos maleáveis nas mãos daquele que é poderoso para nos modelar, permitindo que se cumpra em nós a sua vontade e os seus propósitos para a nossa vida. É essa relação que eu quero deixar. Por um lado, Deus é soberano. Por outro lado, eu sou responsável em responder a esse Deus, que sempre se revela e se manifesta a mim com a sua graça, com o seu amor, como ele estava fazendo aqui com o povo. Olha, eu estou decretando juízo sobre vocês, mas se vocês se arrependerem, eu não vou enviar o juízo. Por outro lado, se houver uma nação que eu tenha dito a esta nação, eu vou abençoar vocês. Mas esta nação descansar nisso e dizer, bom, agora que Deus vai nos abençoar, então, tudo certo. Deus fala, vou mandar o juízo. Sempre ele pedirá de mim e de você uma resposta. Então, soberania, responsabilidade, e aqui eu falo como pastor, como crente, e falo como membro desta igreja, e você também. Senhor, eu quero me arrepender. E quero que o Senhor tenha liberdade de agir na minha vida. E finalmente a terceira lição para a gente encerrar a nossa reflexão nesta manhã. E essa é uma boa notícia novamente. Eu comecei com uma notícia boa. A segunda fala um pouco da gente, né? A gente não gosta de ouvir muito acerca da nossa rebeldia. Mas terceira, a gente fecha. Deus não desiste de nós, mesmo quando falhamos em cumprir o seu propósito. É uma boa notícia, meus irmãos. É claro que a vontade do Senhor é que a gente responda positivamente aos seus propósitos. Há crentes mais dispostos a obedecer a Deus, há outros que resistem. É o barro. Deus sabe trabalhar com cada um. Jeremias continuou observando pacientemente com o mesmo barro. O oleiro reiniciou o processo e fez outro vaso, como melhor lhe pareceu. Como oleiro, Deus persiste em continuar trabalhando com o barro. O oleiro todo-poderoso não abandona a obra de suas mãos, porque ele não desiste de fazer bons vasos. E agora deixa eu te contar uma coisa. Mesmo seus juízos vão contribuir para isso. O que vai acontecer com o povo de Israel no contexto de Jeremias? Eles não vão se arrepender. Deus vai mandar o povo para o exílio na Babilônia. Mas lá no exílio, o barro vai continuar sendo trabalhado por Deus. Lá no exílio, Deus vai continuar trabalhando com aquele povo. Deus não abandonou o povo, mesmo executando o juízo. Sim, queridos, mesmo tendo que experimentar o exílio, eles não seriam descartados. Lá eles continuariam sendo remodelados por Deus. Agora eu deixo aplicar isso para mim e para você. Saiba de uma coisa, que eu e você estamos no torno de Deus, no torno. Ele está trabalhando nas nossas vidas, ele está trabalhando na sua vida. Silenciosa e invisivelmente, porém certa e incansavelmente, usando pessoas, acontecimentos, situações as mais diversas, a fim de nos moldar segundo a imagem do seu filho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus está usando pessoas, situações, circunstâncias, você está no torno dele. Lá em Filipenses, Paulo vai dizer o seguinte, que aquele que começou boa obra em vós vai terminar. Até o dia de Cristo. Deus tem até a volta de Jesus para trabalhar na minha vida. Então, ok. E a mesma coisa na sua vida. Ele sabe que áreas na sua vida ele precisa modelar. Ele precisa trabalhar. Senhor, dá-me paciência. Ok, vou te dar paciência. Colocar uma pessoa bem chata lá para... Não é tirar você de situações nas quais você não vai ter que exercitar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ele vai trabalhar. Vai doer? Sim. Em muitos momentos vai doer. Você vai chorar. Mas o choro pode vir à noite. A alegria vem pela manhã. Não importa o estado em que você se encontre. Mesmo que você tenha caído, fracassado, mesmo que você tenha se desviado. Meu desafio para você nessa manhã, iniciando essa série de mensagens. Submeta a sua vida ao Deus criativo e misericordioso. Coloque-se outras vezes nas mãos do divino oleiro para ser transformado por ele. Para que ele refaça o vaso quebrado e lhe dê a forma, a beleza e a utilidade que ele quer. Você entendeu isso? Volte-se para Deus. Coloque-se nas mãos dele. Deixe que ele continue trabalhando na sua vida. Primeiro, tenha consciência disso. Saiba disso. E fala para Deus. Senhor, eu preciso aprender. Eu preciso crescer. Eu preciso ser transformado por ti. Se você quiser responder sim para Deus, eu quero te convidar a cantar esse cântico tão conhecido e faça desse cântico a sua oração.